Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Temos já quórum deliberativo. Vamos dar início à nossa reunião de 11 de outubro. O primeiro ponto consiste na aprovação da ata 114, que foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto se alguém sobre a mesma pretende usar a palavra. Não sendo o caso, coloco imediatamente à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. O ponto 2 consistiria na discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 880 do LIVRE. Sucede, como os senhores coordenadores terão no respectivo e-mail, o proponente solicitou o adiamento e, portanto, sendo regimental, ele tinha sido adiado já uma vez, agora por proposta do proponente, e o novo regimento pede à mesa que obtenha a anuência do proponente para o seu futuro agendamento, portanto iremos proceder a essas diligências e depois provavelmente numa próxima reunião constará da ordem de trabalhos. O ponto número 3 está a cargo do Sr. Deputado Rui Afonso, cumprimento, e consiste na discussão e votação do relatório da proposta de lei 105/15ª primeira sessão legislativa, que prorroga até 31 de dezembro de 2023 a aplicação transitória de isenção de IVA a certos produtos alimentares. Sr. Deputado Rui Afonso, faço fora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Bom, a presente proposta de lei deu entrada na Assembleia da República no passado dia 13 de setembro, tendo sido admitida a 14 de setembro e baixada à Generalidade à Comissão de Orçamento e Finanças por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, tendo sido anunciada em sessão plenária no passado dia 15 de setembro. A discussão na Generalidade está agendada para a ação plenária do próximo dia 13 de outubro. Portanto, desta forma, a proposta de lei, segundo a nota técnica que nos foi enviada, portanto, visa prorrogar a aplicação transitória da isenção de IVA aos produtos alimentares previstos no artigo 2º da referida lei até ao final do corrente ano. Ressalvamos o facto da apresentação da presente proposta de lei não ter sido acompanhada por quaisquer estudos, documentos e pareceres que eventualmente a tenham fundamentado, referidos no número 3 do artigo 124 do Regimento. E na exposição de motivos, também não são referidas pelo Governo quaisquer consultas que tenham realizado sobre a mesma nos termos do Decreto-Lei 274/2009, que regula o procedimento de consulta de entidades públicas e privadas realizadas pelo Governo. Na iniciativa são também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, dado que esta não parece infringir a Constituição da República Portuguesa ou os princípios nela consignados, definindo concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. Também, a presente iniciativa encontra-se conforme o disposto no número 2 do artigo 7º da Lei do Formulário, não obstante a nota técnica dos serviços da Assembleia da República afirmar que o título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. Em termos de enquadramento jurídico nacional, a nota técnica anexa a este parecer apresenta uma análise cuidada, relevante para enquadrar a iniciativa em apreço, pelo que se recomenda a sua leitura integral. Para efeitos de enquadramento internacional, a legislação comparada apresentada é referente à Espanha, contemplando também, e no que diz respeito a organizações internacionais, a União Europeia. Em jeito de conclusão, eximo-me nesta sede de manifestar a minha opinião política sobre a iniciativa em apreço, a qual é, de resto, de elaboração facultativa nos termos número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República, reservando o meu grupo parlamentar a respectiva posição para o debate em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco à discussão o relatório apresentado. Não tenho nenhum pedido de palavra, pelo que sei a ter pedido de palavra, Sr. Deputado Miguel Cabrito, do Parlamento do PS, a ser.
Sim, apenas para cumprimentar o relator e também o trabalho que esteve na base deste relatório, e naturalmente acompanharemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Dantas, faça favor.
Também para cumprimentar todos os presentes e também agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o contributo que foi dado pelo Sr. Deputado Rui Afonso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, também, faça favor.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, para saudar o relator e agradecer o trabalho também aos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Senhoras e Srs. Deputados. Vamos então colocar à votação o relatório apresentado pelo Sr. Elaborado e apresentado pelo Sr. Deputado Rui Afonso. Do Chega, pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Rui Afonso e cumprimento o trabalho desenvolvido. Segue-se a discussão e votação do relatório do Projeto de Lei 912, 15ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, um projeto de lei do Chega, que aumenta o leque de bens essenciais que beneficiam da isenção de IVA, assim como prorroga o prazo da referida isenção, e o relatório incide, para além deste, sobre o projeto do PAN 919, 15ª Sessão Legislativa, que procede ao alargamento da aplicação transitória de isenção de IVA a produtos alimentares aptos a crianças e a vegetarianos e prorroga o prazo de aplicação deste regime. E, bem assim, outro projeto de lei também do PAN, desta feita 920, que procede ao alargamento da aplicação transitória de isenção de IVA para destinados à alimentação de animais de companhia. E a senhora deputada relatora, a senhora deputada Patrícia Dantas, grupo parlamentar ao PSC, a quem, de imediato, depois de cumprimentado, passa a palavra. Faça.
Muito obrigada, senhor Presidente. Em relação a este relatório, não parecer, nesta fase agora como relatório, embora não exista ainda muita comparação e muita orientação de como proceder à elaboração do mesmo, o relatório apresenta, no fundo, uma análise aos três diplomas, uma vez que na COF, 27 de setembro, foi nomeada relatora do 912 do Chega, mas posteriormente foi associado também o 919 do PAN e o 920 do PAN. E é sobre estes que me vou debruçar. Estas iniciativas têm por base a Lei 17/2023, de 14 de abril, um diploma que foi por proposta do Governo, que pretendia a isenção de IVA para alguns bens alimentares e vigorava até final de outubro deste mês. As três iniciativas pretendem alargar o conjunto de bens abrangidos na isenção do IVA, bem como, em dois deles, prolongar o período temporal em que a medida se aplica. O projeto de lei 912 do Chega deu entrada a 22 de setembro, foi admitida à COF e baixou à COF a 26 de setembro, a respectiva comissão para a elaboração deste parecer. Faz referência à situação económica financeira e social de Portugal, nomeadamente subida de preços, inflação e rendimentos e os constrangimentos das famílias, e vem a alterar dois dos artigos da Lei 17 de 2023, que inclui, portanto, novos outros produtos alimentares e prorroga até 31 de dezembro de 24 o prazo da referida isenção. No que diz respeito ao 919 do PAN, deu entrada a 22 de setembro e foi admitido e baixou a COF a 27 de setembro. Nesta iniciativa, há a referir que há o alargamento também do cabaz ou do número de produtos para isenção de IVA zero, com referência à escalada, às crescentes dificuldades das famílias portuguesas e à escalada dos preços dos alimentos e à subida da taxa de juros. E, portanto, se eles pretendem o PAN alargar o cabaz de bens alimentares sob isenção de IVA, alargando-os a produtos alimentares para crianças e para alimentação de base vegetal. O horizonte temporal definido, proposto, é de 31 de dezembro de 2023. Por fim, o 920 do Chega, que entrou a 22 de setembro e foi admitido a 27 de setembro e baixado à COF, fala dos impactos negativos da crise social das pessoas, na vida das pessoas, peço perdão, e a necessidade do Estado intervir. E, igualmente, reconhece a importância dos animais de companhia e é neste alinhamento que pretende propõe a extensão dos produtos isentos de IVA aos destinados à alimentação de animais de companhia. Neste diploma não é feita qualquer referência, contudo, ao período de vigência, sendo que, como eu referi, a Lei 17 de 2023 vigora até final de outubro, deste presente mês. Em relação à nota técnica, agradecer desde já aos serviços a elaboração da mesma, referir que não existe, portanto, não há, segundo a mesma, não há questões de âmbito de logística formal, embora depois possa ser feitos alguns acertos em redação final. Existe também uma vasta análise da componente do IVA, do enquadramento jurídico nacional, que se propõe a leitura aos interessados, e referir, portanto, além do que está falado ou referido na nota técnica, há referência no relatório à questão dos períodos de vigência dos diplomas. Estes diplomas só vão entrar, obviamente, em vigor após a aprovação do Orçamento de Estado subsequente, o que faz com que, a ser em janeiro, que é o normal, a aplicação em janeiro de 2024, temos aqui um dos períodos, que no primeiro, do 912 do Chega, entre 31 de outubro de 2023 e o final de dezembro de 2023 não existe a cobertura, pese embora ainda exista na proposta o ano 2024 para implementação, e no segundo, portanto, no projeto de lei 919 do PAN, cuja proposta é de vigorar até 31 de dezembro de 2023, temos aqui um pequeno constrangimento, na medida em que não existirá a cobertura entre novembro e dezembro deste ano. No projeto de lei 920 do PAN, como já foi referido também, não há alteração do período de vigência, o que pode também ter aqui alguma outra dificuldade que, obviamente, em especialidade, se for caso disso, pode ser ultrapassada. Não há pareceres, não foi remetido, não há pareceres escritos para análise destas três iniciativas, também não há contributos da consulta pública. A opinião da relatora será feita a posteriori e em sede de discussão em plenário via grupo parlamentar do PSD, e também não foram recebidos novos contributos de outros deputados nem de outros grupos parlamentares, porque nesta matéria não há nada a referir. Portanto, em conclusão, é de referir que a COF é de parecer que os projetos de leis 912, 919 e 920, os que estão agora em apreciação neste relatório, reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário, que é já na próxima sexta-feira, dia 13 de outubro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Coloco à discussão o relatório que acaba de apresentar. Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Apenas para agradecer à Sra. Deputada Patrícia Dantas e aos serviços de apoio, realmente, à elaboração do relatório, e informar que iremos acompanhar o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra é o Sr. Deputado Miguel Cabrita, Grupo da
PS. Sr. Presidente, no mesmo sentido, para agradecer à relatora, à Deputada Patrícia Dantas, agradecer também aos serviços o trabalho que naturalmente foi feito para servir de base a este relatório, e iremos acompanhá-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faço favor.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, saudação especial à deputada Patrícia Dantas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que passo à votação do relatório que abrange estes três projetos de lei e que acaba de ser apresentado pela Sra. Deputada Patrícia Dantas. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Cumprimento a Sra. Deputada, agradecendo o trabalho desenvolvido. O ponto número 5 trata-se da discussão e subsequente votação de um relatório da Iniciativa Europeia, a saber a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um quadro de acesso aos dados financeiros que altera vários regulamentos, e, portanto, 360/2023 da Comissão, e cujo deputado relator é o Sr. Deputado João Barbosa de Melo, que a cumprimento e a quem dou de imediato a palavra. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se este peça que aqui vem de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo, tal como é dito, a um quadro de acesso aos dados financeiros, que altera um conjunto de regulamentos, em particular este COM 2023-360. Eu diria assim, de uma maneira muito sucinta e para não repetir o que está, que esta iniciativa visa ajudar a desenvolver aquilo que é conhecido na teoria financeira como as fintech, as tecnológicas do setor financeiro. Mas sem, que este é que é o equilíbrio difícil de conseguir, sem desguarnecer o flanco em matéria de proteção de dados dos cidadãos e das empresas. E, portanto, o que este regulamento faz, enfim, pegando em regulamentos anteriores e afinando-os um pouco mais, é ir equilibrando estes dois lados do sistema, que é uma tarefa, este equilíbrio, que de alguma maneira nunca está acabado. Eu, enfim, ontem, já agora, aproveito para dizer, tem uma pequenina frase na opinião do relator que ainda por cima saiu com um erro, porque eu mandei a versão anterior e só me apercebi mais tarde, ainda já mandei aos serviços a nova versão. Basicamente eu vou ler o texto que lá devia estar, porque tem duas palavras repetidas, eu não gosto que isto fique assim para a posteridade. Diz assim, a frase certa será, nesta fase o relator não pretende manifestar a sua opinião, mas depois pôs assim, para além de sublinhar a importância das questões de segurança e de proteção de dados a todos os consumidores e utentes dos serviços financeiros, sem prejudicar o desenvolvimento de serviços financeiros modernos, que são essenciais para a inovação nas economias. Isto é, portanto, uma proposta de regulamento. A conclusão é que, face ao exposto, atrás, e que eu eximo de estar aqui a ler, está escrito, a Comissão de Orçamento e Finanças conclui que esta iniciativa, para já, não viola o princípio da subsidiariedade, na medida que o objetivo a alcançar é mais eficazmente atingido através de uma ação da União e não de cada um dos países. Isto é mais ou menos evidente para qualquer um de nós. Trata-se de mercados financeiros altamente regulados e altamente interligados entre si. A iniciativa não suscita quaisquer questões, para além deste difícil equilíbrio a que acabei de fazer menção, e portanto, a Comissão de Orçamento e Finanças, a proposta é que dê por concluído o escrutínio desta iniciativa e envie o relatório à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Barbosa de Melo. Está aberta a discussão do relatório. Sr. Deputado Miguel Cabrito, pede a palavra, faça favor.
Senhor Presidente, apenas para agradecer ao deputado João Barbosa de Melo o relatório, a sua elaboração, a sua apresentação e também, naturalmente, aos serviços que apoiaram a sua elaboração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Não registro mais o Senhor Deputado João Coutinho Figueiredo. Faço favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Desta vez não é apenas para agradecer ao relator e aos serviços, coisa que também faço e faço sinceramente. Mas para pôr sob a forma de pergunta, porque não tenho exatamente a certeza como é que isto se faz, se deveríamos, enquanto Comissão, ter um pouco mais cuidado nas conclusões. Estamos a apresentar exatamente por causa da dificuldade da compatibilização dos interesses da inovação nos serviços financeiros e da proteção dos dados dos consumidores desses serviços. Até porque, à semelhança do que nos próprios serviços da COF aqui fazem, anexando a nota técnica e nessa nota técnica, dizendo-nos em que ponto do escrutínio está em vários parlamentos europeus, eu não gostaria que a expressão que aqui está nas conclusões de que não se imaginam novas ações de acompanhamento de uma medida que na prática tem poucos meses fosse uma espécie de vai ficar tudo bem, arco-íris, não nos preocupemos. É uma matéria em relação à qual devemos ter uma vigilância permanente e acho que esta COF, enfim, em colaboração certamente com a Comissão de Assuntos Europeus, mas esta COF deveria ter sempre essa preocupação e, portanto, se fosse possível prever algum mecanismo de revisitar a aplicação deste regulamento e de outros que possam ter implicações análogas para mostrar que estamos sempre preocupados com a proteção dos dados e não ser uma coisa que o regulamento sai agora, foi visto, é respeito ao princípio da subsidiariedade e nunca mais voltamos a olhar para ele. Gostava que fosse que o acompanhamento fosse mais... fosse dada a ideia que este Parlamento Português e esta Comissão em particular está atenta a qualquer eventual abuso na proteção dos dados dos consumidores. Se isso pudesse constar das conclusões de alguma maneira, eu ficaria mais confortável, não prejudicando o sentido de voto genérico em relação ao parecer, mas é uma sugestão que faço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei a palavra ao Sr. Deputado Relator, mas eventualmente o inciso por hora, a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões por hora que impliquem posterior acompanhamento, acautelaria eventualmente a observação que faz, mas obviamente é o seu deputado relator quem tem a paternidade da redação. Mas compreendo a observação. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado. Eu queria, evidentemente, dizer, estando de acordo, por isso disse e sublinhei este aspecto, que acho que é um aspecto fundamental deste tipo de regulamentos, qualquer coisa do género por hora sim, ou então me remeter para aquilo que eu próprio escrevi na tal opinião do relator, onde digo exatamente este... Mas se calhar não suscita neste momento questões que impliquem acompanhamento, mas ficou neste momento para ficarmos defendidos do que vem a seguir. Parece-me razoável, a não ser que haja melhores opiniões, eu estou perfeitamente... Já perceberam que é essa a minha opinião, portanto é apenas como é que se verte no papel de uma maneira que também não seja excessiva, mas que mostre que estamos atentos. Portanto, foi um bocadinho este o equilíbrio que eu procurei conseguir, difícil, mas se calhar um por hora, ou neste momento é capaz de resolver a questão.
Sr. Deputado, estamos abertos à sua sugestão. Eu apenas dei eco da pertinência da observação, ou seja, do caráter definitivo, de que já, de por onde der, já não voltamos a pegar isto. Penso que o inciso por hora...
significativa, Sr. Presidente.
Pronto, então ficará no ponto 2 das conclusões. Já nós apresentamos a iniciativa, não suscita quaisquer questões. Não suscita, por hora, questões que impliquem posterior acompanhamento. A nós apresentamos a iniciativa, não suscita, por hora, questões que impliquem posterior acompanhamento. E então, com esta. Sim, diga-se, Sr. Deputado, professor.
Só lembrar que nós estamos. Este regulamento prevê ele próprio que depois há um acompanhamento com o comitê. Isto não há a ver, não. Eu eximi-me depois aos detalhes, porque é que são longos, mas quer dizer, isto não é. Seguramente este regulamento não foi feito por alguém que também não esteja atento a isto. De qualquer forma, penso que assim que resolvíamos o problema aqui nesta. Muito obrigado.
Bem, senhores deputados, então com esta, portanto, remetendo para a correção que o senhor deputado tinha enviado já aos serviços, portanto, da. Lapsus calami, e com este inciso agora consensualizado, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado João Barbosa de Melo o trabalho e felicito pela aprovação do relatório. O ponto número 6 caberia ao grupo parlamentar do PCP a indicação do relator de um projeto de lei do Chega. O projeto de lei 934, criação do programa Fixar Incentivo aos Jovens Portugueses a Fixarem-se em Portugal, ficará indicativamente referido o Sr. Deputado Duarte Alves. Agradeço que depois confirme, na exata medida em que há razões muito fortes para acreditar que o PCP indicará o Sr. Deputado Duarte Alves, mas tem um suplente, portanto, não é obrigatório. Muito obrigado. O mesmo vale para a proposta de lei 108/15ª, segunda sessão legislativa, adapta às regras de determinação do resultado fiscal em sede IRS. Cabe à senhora deputada, em princípio. Senhores deputados do grupo parlamentar do PSD, senhores deputados do grupo parlamentar do PSD, se permitirem, estão vários ao mesmo tempo, eu agradeço. Portanto, em princípio, agradecia que fizessem o mesmo relativamente ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, confirmar a disponibilidade da senhora deputada Mariana Mortágua ou do seu suplente. O ponto número 8, aí não há dúvida, é só uma questão de aferir da disponibilidade, uma vez que DURP não tem suplente, a senhora deputada do PAN, Inês de Real, está encarregue de relatar o projeto da Iniciativa Liberal 937/15ª, que elimina a obrigação da apresentação da declaração periódica de imposto ao valor acrescentado nos períodos em que não haja operações tributáveis, para confirmar a disponibilidade da senhora deputada. O mesmo relativamente ao LIVRE, sobre o projeto de lei do Chega 939/15ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa, procede à redução da taxa de IVA aplicável à alimentação para animais de companhia. Portanto, perguntar também da disponibilidade, uma vez que não há dúvidas quanto à identidade. E o ponto 10, designação de relator do relatório da proposta de lei 109, 15ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do Governo, aprova o Orçamento do Estado para 2024 e cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar relator para a primeira proposta de orçamento excedentário da história orçamental da democracia portuguesa. Mas não sei.
Sr. Presidente, perante tal responsabilidade, iremos analisar muito bem, mas iremos indicar até o final do dia.
É uma tarefa de grande responsabilidade, então até ao final do dia o Grupo Parlamentar do PSD indicará o Sr. Deputado ou o Sr. Deputado Relator. Outros assuntos, tenho dois assuntos, o primeiro dos quais é informar a Sra. e Srs. Deputados que a Delegação da República Popular da China, que pediu a reunião conjunta com a Comissão de Economia e a Comissão de Orçamento e Finanças. Essa reunião ocorrerá, uma vez que houve disponibilidade para tal, na próxima quinta-feira, às 11h30. E, portanto, na próxima quinta, não desta semana, dia 19, quinta-feira, 19, às 11h30. Eles tinham pedido, mas só era na quinta-feira. Portanto,
temos ideia qual é o objetivo da reunião?
Sim, será distribuído pelos senhores deputados, é apurar do enquadramento e a operacionalização da gestão das responsabilidades. Eu tenho? Então, está nos outros assuntos? Qual é o ponto? 11. Tem muitas coisas, de facto. Portanto, a Delegação da República Popular da China quer trocar impressões com os senhores deputados sobre o enquadramento do sistema jurídico da dívida pública, principais conteúdos das leis relevantes aos regulamentos da dívida pública da Administração Central do Distrito Administrativo do Conselho e Freguesia, dos governos dos distritos civis. Portanto, algum dos senhores deputados ficará encarregue da informação de que não há... que entretanto houve uma evolução, mas é óbvio, lendo os nossos diplomas, a dúvida suscita. A gestão da dívida, o reembolso capital da dívida, são as regras que presidem ao nosso... a lei de enquadramento orçamental decomposta em questões e que poderes tem o Parlamento Nacional, os conselhos distritais, pronto, é mesmo lapso, mas que se compreende, ao nível da aprovação da dívida e o papel das agências de auditoria na gestão da dívida pública. Portanto, basicamente, é até uma questão mais atreita à COF do que à economia, apesar de terem dirigido o pedido à economia. Portanto, pedi aos senhores coordenadores que, entretanto, encarregassem algum senhor deputado de participar mais neste intercâmbio. Portanto, fica a informação. Perdão? Quem não? Queremos, seguramente. Portanto, dia 19 às 11h30. O outro ponto que eu tenho é o seguinte: ou seria discutido agora ou numa reunião de mesa e coordenadores amanhã, antes do plenário, que se prenda com aquele documento que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou e com a modernização ligeira do sistema informático da Assembleia da República. Portanto, eu perguntava aos senhores deputados e coordenadores se estão em condições de trocar umas impressões agora ou se preferem fazê-lo numa mesa de coordenadores. Mesa de coordenadores, está bem, pronto. Tenho disponibilidade, Sr. Deputado do Carneiro, portanto, ficará marcado, se faça um ligeiro introito, mas, portanto, amanhã faríamos essa questão. Portanto, vou marcar uma reunião de mesa e coordenadores só sobre este tema, que será rápido, portanto, às 14h30 de amanhã, portanto, meia hora antes do plenário, mas, de qualquer maneira, Sr. Deputado do Carneiro, dava só uma brevíssima síntese, na exata medida em que amanhã trataremos desta matéria. Faça-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Portanto, só para dar nota, portanto, este documento tinha sido enviado a todos os grupos parlamentares já há algum tempo. Não sei se eventualmente terá chegado à vossa mão. E foi enviado também ao Presidente da Assembleia e ao Secretário-Geral, porque entendemos que isto é algo que beneficia todos, não tem a ver particularmente com o partido A, ou B ou C. São, de facto, mudanças muito ligeiras no sistema que já existe, não implica grandes desenvolvimentos, mas que eu julgo que, se analisarem bem o documento, facilitaria a vida a todos. E o Parlamento está em condições, com os recursos internos, de o fazer. Obrigado.
Certo. Portanto, amanhã discutiríamos isto. Portanto, a única questão, já agora antecipo, da parte dos serviços, já tem a garantia da execuibilidade, não é?
Não. A resposta que recebemos é essa, do Secretário-Geral. Agora, a simplicidade do que aí está, sabendo nós os recursos que o Parlamento tem, é possível fazer internamente. É só isto. Agora é preciso interagir com os serviços, naturalmente.
Independente, isso posso já consensualizar amanhã, independente do resultado da nossa conversa, só entrar aí para o próximo orçamento, se nos garantirem que essas alterações, se vierem a ser consensualizadas, são execuíveis imediatamente, senão nem valerá a pena tocar-lhes. Mas pronto, amanhã às 14h30 mesa e coordenadores reunirá só com este ponto, será previsivelmente rápido, mas pedia então que apreciassem, e mandei distribuir a proposta que foi já aprovada em conferência de líderes, portanto, supostamente na próxima súmula, quando ela for distribuída, já constará com o calendário do orçamental. Já comprovaram que vamos ter aí dias complicados, com 4 audições no mesmo dia, mas decorre dos constrangimentos das balizas orçamentais, portanto, tivemos que ajustar o calendário das audições às datas da aprovação na Generalidade e à votação na final global. Sr. Deputado Miguel Cabrito, faz favor.
Sr. Presidente, apenas uma questão, e para ser inteiramente claro para todos, este calendário que nos é proposto já tem, no fundo, a anuência e a disponibilidade dos senhores ministros aqui listados. Portanto, não é previsível que venha a ter alterações subsequentes?
É previsível, e creio que exato, já estão todos sob ameaça de não poderem sequer trocar entre eles. Portanto, a resposta é sim, quer dizer, só se houver algo totalmente imprevisto, mas portanto todos os senhores ministros já têm supostamente trancada a respectiva data. Portanto, essa distribuição foi assegurada pelo MAP, portanto nem sequer é sugestão nossa. Senhoras e senhores deputados, a senhora deputada Jamila Madeira, faça.
Eu julgo que as práticas parlamentares têm sempre uma evolução muito substantiva, e uma das mais interessantes é que há um prémio Nobel que estudou os cronotipos das pessoas para múltiplos usos. Se calhar seria bom, perante este calendário, cada um dos grupos parlamentares, bem certo, quando o PC e o Bloco não têm outra forma, associar a cada uma das escalas deste calendário os deputados com o cronotipo adequado, porque acho que, efetivamente, isto vai ser muito difícil.
Sim, Sr. Deputado do Carneiro.
Já agora, no seguimento da intervenção da Sra. Deputada Jamila, há aí um dia que tem a ver com o Ministério da Justiça, e no dia seguinte, logo de manhã, que é às 18h, e no dia seguinte, logo de manhã, é o MAI, os deputados que fazem essas áreas são exatamente os mesmos. Eu acho que isso vai ser violentíssimo, se é que... Quer dizer, possível será, para os partidos mais pequenos... De facto, não será muito fácil, mas se pudesse ser feito aí algum afinamento, não sei se não seria melhor, mas é uma sugestão.
Nada que a mesa não esteja habituada. Talvez isso ajude a sensibilizar, os senhores deputados para a inanidade do processo. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a reunião. Ah, só uma questão. Nós, aparentemente, só teremos mais uma reunião antes do processo orçamental, portanto, dia 18, temos jornadas parlamentares do Parlamento do PSC 16 e 17, e portanto só nos sobra dia 18 e dia 25, mas 25 é a véspera da audição do Sr. Ministro das Finanças, portanto não é crível que haja grande coisa para fazer. Eu tentarei aligeirar ao máximo essa agenda, porque já está toda a agenda para... a tratar da... Sr. Deputado do Carneiro, faça.
Sr. Presidente, ainda falta muito tempo, e talvez isso até seja mais para a mesa e coordenadores, mas às tantas irmos atalhando caminho, não seria pior. porque o Parlamento também tem os seus tempos próprios de decisão, mas disponibilizar-se aquele sistema das refeições durante aquelas semanas da votação e todas aquelas coisas. Portanto, eu acho tantas irmos...
Não recordou, porque de facto o ano passado abriu-se a possibilidade dos senhores deputados poderem comer qualquer coisa à hora de jantar, porque daqui não saíam antes de horas impróprias, mas de facto é preciso alertar, tudo bem. Fez bem a recordá-lo, porque se ninguém recordar, a coisa não ocorrerá. Portanto, teremos que oficiar o Conselho de Administração para reiterar o procedimento do ano passado. Agora sim, senhoras e senhores deputados, bom, continuação no resto de bons trabalhos parlamentares hoje e aos senhores coordenadores, até amanhã às 14h30. Obrigado.